Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o advogado constitucionalista e professor de Direito Público da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Bernardo Campinho. Bernardo Campinho, bom dia.
Bom dia, Anderson. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite para participar do programa. É sempre um prazer contribuir com Faixa Livre, com o debate que vocês promovem, com o nível de promoção da informação. E mandar um abraço aqui à distância para toda essa equipe que está trabalhando à distância para manter essa comunicação vibrante e viva, especialmente a nossa querida Celeste, que é o motor que está por trás do programa, mas acima de tudo também os queridos Paulo e Cid. Mas, e para você também um grande abraço. Estou à disposição de vocês.
Bernardo, muito obrigado pela honra de conversar conosco novamente aqui no Faixa Livre. Bernardo, eu queria começar a nossa entrevista hoje tratando dessa guerra que se estabeleceu entre a Procuradoria-Geral da República e a Operação Lava Jato, que já vem aí há algumas semanas no noticiário, mas se intensificou nos últimos dias, quando o Augusto Aras disse durante uma live que é hora de corrigir rumos para que o lavajatismo passe e seja substituído no Ministério Público por outro modelo de enfrentamento à criminalidade. O PGR afirmou também que há uma caixa de segredos com milhares de documentos ocultos lá na Operação Anticorrupção. Alguns membros do MP criticaram a declaração do procurador-geral e disseram que essa é a pior crise que a instituição atravessa. Nós já conversamos a respeito desse tema em outras ocasiões, Bernardo, mas eu gostaria que você fizesse primeiro uma análise dessa disputa entre o Augusto Aras, que está claramente defendendo os interesses do bolsonarismo, e a Lava Jato.
Anderson, eu não acho a sua colocação incorreta. Eu acho que Augusto Aras está defendendo interesses do bolsonarismo nesse embate com a Lava Jato, mas eu acho que é mais amplo. Em primeiro lugar, existem algumas questões na trajetória profissional e pessoal de Augusto Aras que colocam ingrediente nesse embate. Ele é um procurador da República de formação e concurso anteriores a 1988, então ele pode advogar. Então ele tem uma interlocução muito forte com a classe dos advogados. Tanto que essa notícia do tal banco de dados, das 38 mil, dados de 38 mil pessoas, 350 terabytes, que é maior que um banco de dados do próprio MPF, que tem 40. Surgiu numa live com um grupo de advogados criminalistas. Então você tem um conflito geracional. Ele é de uma geração anterior. O perfil profissional dele, o perfil de MP no qual ele se filiou, de Ministério Público, é distinto dos procuradores que ingressaram por concurso depois de 1988. E eu acho que não é só uma guerra geracional e uma guerra de facções, porque visivelmente ele se cercou de uma certa velha guarda do MPF, do Ministério Público Federal, na sua gestão, e também de procuradores com forte identificação ideológica com o bolsonarismo, como Ailton Benedito. Mas eu não acho que ele é um player de extrema-direita ou um player bolsonarista e simplesmente bolsonarista na Procuradoria-Geral da República. Ok? Eu acho que tem aí também um ataque à Lava Jato por vários fatores. Há interesses do bolsonarismo, no momento em que há um antagonismo entre as figuras de Sérgio Moro e o Lava Jato, e a Lava Jatismo como força política, e a figura de Jair Bolsonaro, que o vê como uma ameaça a uma potencial reeleição presidencial. Mas o bolsonarismo não é o único inimigo do lavajatismo, talvez seja o último. Sempre existiram bolsonaristas anti-lavajatistas, ok? Não por acaso, muitos deles na advocacia. Mas o lavajatismo tem inimigos variados à direita e à esquerda, ok? E à medida que as investigações foram se aprofundando e atingindo players de outros partidos fora do PT, fora do campo da esquerda, isso, em alguma medida, levou à ampliação do leque de adversários. Muito se comenta em Brasília que o Centrão está com o Bolsonaro menos por uma identidade de agenda ou confiança na capacidade de governar do Bolsonaro, ou a tradicional compra de cargos, até agora não houve entregas de ministérios substantivos ao Centrão. Fábio Faria é ministro das Comunicações, mas muito mais um agrado pessoal a Silvio Santos e uma e um e paradoxalmente uma ponte com a Globo, visto que Fábio Faria circula bem entre os empresários da comunicação. Mas o Centrão, Centrão mesmo, raiz, não tem ainda, por exemplo, um ministério para chamar de seu, coisa que ele teve nos governos Dilma e Temer. Ok? Então, o lavajatismo tem muitos inimigos. E o que me parece muito claro hoje é que Augusto Aras se tornou o general de várias brigadas que estão lutando contra a Lava Jato. A mais evidente é o bolsonarismo, ou contra o lavajatismo morista, melhor dizendo. Porque existe um lavajatismo seletivo que é basicamente voltado exclusivamente para criminalizar o PT, que ele se manteve ou se conformou em ficar dentro do campo do bolsonarismo e se manteve leal a Jair Bolsonaro, renunciando aos vínculos com Sérgio Moro. Mas isso é minoritário. Vendo a Operação Lava Jato, a gente vê claramente que esse lavajatismo é minoritário. O lavajatismo central ele repousa nas figuras-chave da Lava Jato de Curitiba. Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando, Diego Castor. Também a Danelon, não necessariamente por ela ser de Curitiba, hoje ela está em São Paulo, essa procuradora da República que eu mencionei por último. E algumas figuras que se agregaram com o tempo, como Marcelo Bretas e os delegados da Polícia Federal. Então, o lavajatismo e a Lava Jato de Curitiba possuem muitos inimigos. Primeiro, inimigos dentro das próprias instituições. Facções dentro da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, que são contra o modus operandi ou que perderam espaço político. Tem o PT e a esquerda, que foram as primeiras vítimas do lavajatismo, da cruzada moralista contra a corrupção de Sérgio Moro, que se mostrou seletiva e repleta e atravessada de ilicitudes e casuísmos políticos. Mas não é o único. Não dá para explicar essa oposição de Augusto Aras ou o papel que ele vem desempenhando por um único argumento de alinhamento ao bolsonarismo. Hoje, a Lava Jato incomoda o bolsonarismo, porque é um obstáculo à rejeição de Jair Bolsonaro. Há antagonismos pretéritos em relação ao PT e à esquerda, disputa no campo das instituições e a própria personalidade, o perfil profissional e geracional de Augusto Aras como membro do MPF jogam mais lenha nessa fogueira desse embate. Então é bem complexo analisar essa questão. Até peço desculpas por ter me alongado, mas acho necessário. Mas ainda que o que você falou na pergunta esteja dentro do campo do que eu estou explicando agora.
Está muito claro para todos nós há muito tempo, Bernardo, que essa criminalização da atividade política promovida pela Operação Lava Jato tem lado, que é a defesa dos interesses do capital hegemônico. Não por acaso se descobriu esse envolvimento dos agentes do FBI na força-tarefa dita anticorrupção e todos aqueles vazamentos de mensagens pelo site The Intercept Brasil algum tempo atrás. Agora, como é que você tem observado o apoio dentro do Ministério Público à Força-Tarefa? Você acredita que esse racha que existe no MP pende mais para a defesa das operações dos procuradores, especialmente lá de Curitiba, ou para a tese de que a Lava Jato é prejudicial ao país? Neste caso, você acha que a Lava Jato corre o risco de ser extinta?
Anderson, em relação à Lava Jato e ao apoio dentro do MP, em primeiro lugar, o modelo de força-tarefa ele apela muito aos membros do Ministério Público porque dá um protagonismo no processo de investigação criminal que o Ministério Público não costuma ter. Já que a Constituição brasileira reservou essa função da investigação criminal por meio de inquérito para a Polícia Judiciária. Então, eu acho que no MP, no Ministério Público em geral, existe uma divisão muito mais sobre excessos ou não excessos no modelo de Lava Jato, de operações de força-tarefa. Ninguém questiona a existência das forças-tarefas, tá? Mas existe muito medo, muito receio de que isso vire em grandes unidades clandestinas, de uma descentralização, de uma autonomização que crie pequenos feudos de poder. Aí Augusto Aras, pelos vários interesses que eu mencionei na resposta anterior, ele, em alguma medida, está trabalhando com um sentido oposto, de centralizar tudo numa grande unidade de investigação criminal nacional, no âmbito do Ministério Público Federal, ok? Descentralizar num órgão único que sistematizaria e coordenaria investigações com a designação de integrantes e membros específicos. Críticos da Lava Jato no Ministério Público não criticam geralmente o formato força-tarefa. Geralmente eles criticam condução e aplicação das relações premiadas. É muito mais uma crítica de conteúdo, de uso de práticas, do que uma crítica ao modelo de força-tarefa em si. E a discussão de fundo é mais profunda. É o modelo de investigação criminal brasileira que deu um protagonismo muito grande à autoridade policial e não permitiu, fora das funções de supervisão, uma participação mais efetiva do Ministério Público. Nos Estados Unidos, por exemplo, o chefe da investigação, quem conduz a investigação, é o Ministério Público, quem faz as requisições. O que seria o delegado de polícia, que seria o comissário, o comissário, o membro da força policial, ele é uma autoridade operacional, mas ele responde ao promotor, ao procurador, entendeu? Então, acho que a discussão está muito mais nesse nível, mas é de fato o modelo das forças-tarefas está em xeque. Talvez a Lava Jato esteja perto do fim, até porque ela virou uma grande unidade de investigação de tudo sobre tudo. Ela tentou produzir uma competência universal, tudo acabava em Curitiba, porque tudo era Petrobras, tudo era lavagem de direito. Então, o STF, em 2016, já tinha fatiado a Lava Jato, que deu origem à Força-Tarefa de São Paulo, de Brasília, do Rio de Janeiro. Agora se fala em Lava Jato Eleitoral, que já é uma reação à decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a competência da Justiça Federal para julgar os crimes de lavagem de dinheiro, corrupção, quando forem conexos a crimes eleitorais. Eu não acredito que a Lava Jato acabe como elemento político no país. Pode ser que a operação se encerre, mas ela vai se reinventando até como reação aos ataques e resistências que vem sofrendo. Então, a Lava Jato Eleitoral, por exemplo, já é uma narrativa para combater e contrapor uma decisão do Supremo Tribunal Federal que limitou a atuação dos procuradores da Lava Jato original, ou do Ministério Público Federal, ou da Justiça Comum, dentro do âmbito da Justiça Comum. Ok? Eu acho que é um pouco isso.
E como é que você acha que fica a classe política em meio a esses embates entre a PGR e a Lava Jato, Bernardo? Nós sabemos que esse apoio dos partidos à força-tarefa é absolutamente de ocasião. A direita, por exemplo, defendeu as operações quando elas atingiram o Partido dos Trabalhadores. Agora é a vez de parte da esquerda apoiar as investigações contra os tucanos em São Paulo, ainda que nós saibamos que há diferenças entre a Lava Jato de Curitiba e a de outros estados. Como é que a classe política se coloca diante de toda essa troca de farpas, Bernardo?
A classe política, ela vai ter oscilações, até porque as reações que a classe política vai ter em relação ao Lava Jato, elas não são homogêneas, tá? De fato, a primeira fase da Lava Jato, ela pendeu para atingir mais o campo político da esquerda, o Partido dos Trabalhadores, então, que era mais governante. Depois que brigou com seu padrinho de casamento, a deputada Carla Zambelli resolveu dizer que ele tinha predileção por investigar o PT. Numa de orgulho ferido, de mulher traída, aqui como uma alegoria, não estou de forma nenhuma sugerindo qualquer tipo de enlace afetivo entre eles, parece que os dois estão em relações muito distintas, não é uma incursão sobre a vida privada, mas como uma alegoria, ela resolveu soltar isso que a esquerda sempre disse e que o mundo político todo já sabe. Celso Barros, Celso de Rocha Barros, que é economista da Folha de São Paulo, uma vez ele disse assim: a Lava Jato atingiu todo mundo por igual, mas quem mais perdeu foi a esquerda. A leitura estratégica, político estratégica, em termos de política e estratégia, dos efeitos da Lava Jato, ela foi muito mais bem feita no campo político de direita do que a esquerda. Já na primeira fase da Lava Jato, por exemplo, isso até os procuradores batem o pé para dizer que a força-tarefa não é partidária, o partido mais atingido foi o PP, o Partido Progressista, que agora se chama, se eu não estiver enganado, Progressistas. Já na primeira fase, o PT não era o partido com maior número de investigados ou denunciados. O que o PT tem até hoje são duas coisas: o maior número de figuras-chave acusadas, você tem simplesmente o maior ídolo político do partido, o seu maior operador político, no sentido de estrategista, José Dirceu, todos os tesoureiros, Vacari, Zé Lúbio, Palocci, que é uma figura-chave na interlocução com o mundo econômico e empresarial, e os grandes players foram atingidos. A Lava Jato não atingiu tanto o PT em quantidade, mas sim em relevância dos atores. Segundo ponto que eu queria destacar é que o PT talvez se sobressaia na agilidade, na rapidez das coordenações, porque a Lava Jato se aproveitou do fato de que essas figuras-chave do partido não tinham foro privilegiado. E era mais fácil processá-las, julgá-las e condená-las. E aí, talvez também um pouco o partido não tenha sabido estabelecer uma resposta clara e consistente contra a operação. O fato do PT agora apoiar a Lava Jato eleitoral, ele tem que ser lido com muita parcimônia. Primeiro, porque não é um apoio assim: ah, agora eu apoio a Lava Jato. Meus adversários sempre foram corruptos e eu não. E você, casuisticamente, direcionou isso para me prejudicar. Eu acho que o discurso é muito mais dessa ordem do que propriamente que o PT virou uma força aliada do lavajatismo, ok? Então é assim que eu vejo, é assim que eu posso destacar essa questão.
A grande questão, Bernardo, é que o alvo dessas operações anticorrupção sempre foi a política. Nunca houve interesse desses procuradores em investigar as denúncias que surgiram na Lava Jato contra o judiciário. Exemplo disso foi a delação do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, relatando o pagamento de propina a dois ministros do Superior Tribunal de Justiça, o Humberto Martins e o Napoleão Nunes Maia. O presidente do Supremo, o senhor Antônio Dias Toffoli, inexplicavelmente arquivou essas denúncias depois de consultar de maneira muito suspeita o próprio Augusto Aras. Essa blindagem do judiciário é algo muito evidente, Bernardo.
Vamos dizer que é bem estranho e sintomático ao mesmo tempo que a Lava Jato tenha feito muito pouco ou nada para atingir a magistratura ou cortar na própria carne das carreiras jurídicas, vamos dizer assim, da magistratura judicante, que seriam os juízes, provavelmente, e a magistratura processante, que seria o procurador, os procuradores e promotores do Ministério Público. É interessante o garantismo de ocasião quando Deltan Dallagnol acusa como procurador da República. O que os advogados querem é buscar nulidades para invalidar os processos e ocultar o elidir, a corrupção, o desvio de dinheiro, a lavagem de dinheiro, enfim. Quando ele é o acusado, ele faz uso de todos os prazos, argumentos de ordem formal. Tanto que seu julgamento por uma das várias representações que responde já foi adiado mais de 40 vezes no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público. Quando a gente lembra de Montesquieu e do Espírito das Leis, é impossível não ver que a magistratura carrega um sentido muito forte de conservação, de moderação. Ela é uma força baseada no princípio aristocrático que vinha para mediar essa relação entre o velho, que necessariamente estava decaindo, o antigo regime, e esse novo mundo que surgia de outras forças que Montesquieu não conseguia aferir com exatidão, mas que mas, na prática vê que é o mundo da sociedade liberal burguesa. E o judiciário, pelo princípio aristocrático, ele seria essa força de conservação como junto com a figura, por exemplo, da Câmara Alta no parlamento, como uma forma de moderar as paixões populares, justamente pelo seu papel aristocrático, pela sua seleção tecnocrática e por uma forma de agir que tenderia ao corporativismo. Mas até isso Montesquieu tinha medo, porque ele dizia que os juízes tinham que ser alternados ao longo do tempo. Na prática, a Constituição de 88, tanto quanto as três leis da robótica daquele filme O Robô, criou leis perfeitas que em si produzem um resultado que muitas vezes tende ao catastrófico. Você tem a soma da vitaliciedade do juiz, do concurso público, da ausência de supervisão externa por um órgão exterior, porque o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público são órgãos internos, com uma presença ínfima da sociedade civil, dois cidadãos indicados pela Câmara, um pela Câmara e pelo Senado, que na verdade são advogados quase sempre, ou pesquisadores, ou acadêmicos, ou juristas, vamos dizer assim. Não tem ali um dentista, um médico, não existem pessoas externas, porque houve uma manobra corporativa muito forte dos juízes para se defender, dizendo que essa supervisão, esse controle externo, seria no fundo para alterar as decisões dos juízes. E aí você teria um ataque ao judiciário independente, que é um dos alicerces do Estado de Direito. Você usou um espantalho para defender um viés corporativo. Então, o CNJ, CNMP, condena um pouco. A Folha de São Paulo fez esse levantamento e só achou 0,7% de punição disciplinar dos juízes. Houve pressão para que o CNJ fosse uma instância de supervisão recursal. O STF, num momento de muita pressão popular, no pós-jornadas de junho de 2013, permitiu que a Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ agisse de forma concomitante, ou seja, eu não preciso esgotar por ação nas corregedorias dos estados para depois ir para o CNJ, posso fazer paralelo. Mesmo assim, o número de punição de juízes é pequeno. Nas negociações da reforma do judiciário, isso ficou muito claro, quando se proibiu a chamada demissão administrativa ou a perda de cargo por decisão administrativa. A decisão máxima que pode ser aplicada pelo CNJ é a aposentadoria compulsória com proventos proporcionais. Então, várias blindagens institucionais no âmbito da Constituição e das leis já existem. E como disse a ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça, Helena Calmon, faltou a Lava Jato chegar no judiciário. Chegou em muitos lugares de uma forma incisiva no mundo empresarial, na política, e estranhamente poupou os bancos, mas poupou muito mais o judiciário. E aí, o ponto que a gente precisa chegar é o seguinte: a Lava Jato poupar o judiciário, sim, é a convergência de três tragédias concomitantes. Um desenho institucional que favorece um arranjo corporativista, um senso de autopreservação da própria magistratura dentro desse espírito de corpo, e também um senso de autodefesa dos tribunais superiores que se veem ameaçados pelo protagonismo da Operação Lava Jato, e como isso, em alguma medida, promove as instâncias iniciais da magistratura do Ministério Público, criando super-heróis que, no fundo, ameaçam a hierarquia. Porque, além do corporativismo da classe, existe o corporativismo da cúpula. O orçamento do judiciário, por exemplo, é decidido na cúpula do tribunal com muito pouco ou nenhuma participação dos juízes de primeira instância. Isso tudo convergiu para gerar a tragédia que é a luz que a Lava Jato, a tragédia que é a falta de luz que a Lava Jato jogou sobre os malfeitos do judiciário, que é parte disso, como você falou, e como o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, se dispôs a contar, até para reduzir o tempo de prisão, que já são mais de 100 anos, pelo que eu sei, uma delação premiada a qual não se deu muita importância, e sabemos hoje por quê.
O que temos observado também, Bernardo, é que esse processo de criminalização promovido pela Lava Jato, com a produção dessas figuras que se diziam avessas às práticas da velha política, tem começado a sofrer reveses. Três desses governadores eleitos à esteira do lavajatismo, o do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, o de Santa Catarina, Carlos Moisés, do PSL, e o do Amazonas, Wilson Lima, também do PSC, enfrentam processos de impeachment nos seus estados. Parece que as práticas desse pessoal não apresentam nada de novo, hein, Bernardo?
Mas vou eu fazer algumas ressalvas à sua colocação na pergunta de novo. É triste, às vezes, eu me sentir na obrigação de discordar um pouquinho só que seja de você. Mas eu não sei se eu consigo colocar os impeachments dos três governadores no mesmo balaio. Eu acho que existem singularidades regionais, por exemplo. Eu acho que o que você coloca na pergunta é a narrativa perfeita da figura do Wilson Witzel. Ex-juiz federal e como ele se vendeu como um ator técnico, imparcial, tecnocrático e que surfou na onda do bolsonarismo num desses programas de entrevista da vida, acho que foi o Roda Viva. Ele já brigado se justificou dizendo que acreditava no compromisso do Bolsonaro com a luta contra a corrupção, na questão da segurança pública. E lá vai ele tentar ser uma espécie de versão estadual do Bolsonaro, de tirar foto com PM, com bombeiro. Ele próprio, pelo que eu entendi, já foi fuzileiro naval. Então, existe esse movimento da segurança pública. E aí eu acho que isso abarca também o Carlos Moisés, que é comandante, se eu não estiver enganado, acho que ele tem uma carreira nas forças policiais, acho que polícia militar. Eu peço que você averigue depois em detalhes. Mas eu acho que são situações diferentes. O Witzel, ele é a soma de vários discursos de moralização, segurança pública, repressiva, a onda do combate à corrupção, certo? Mas assim, tinha também uma aspiração de uma tecnocracia iluminista que se refletiu muito no primeiro secretariado dele. Então, o primeiro secretariado tinha muita gente com formação na PUC, na FGV. Ele traz figuras do mundo político como Pedro Fernandes e Otávio Leite, mas não eram predominantes. E a defesa de um corporativo das forças de segurança quando ele cria uma Secretaria de Polícia Civil e uma Secretaria de Polícia Militar, o que é muito estranho. Eu confesso que eu não entendo esse desenho. Eu confesso que eu não entendo esse desenho institucional, ok? Carlos Moisés é uma figura, e aí é aquela figura que, contra tudo isso que está aí, que eu acho que não era o discurso inicial do Witzel. O Witzel não era inimigo da política, mas ele era amigo de uma noção de nova política que viria na esteira da sua experiência tecnocrática no judiciário. Que ser um bom juiz, nem sei se ele era, não quer dizer nada. Carlos Moisés é um pouco esse sentimento lá remanescente do junho de 2013 contra tudo isso que está aí. E veja que ele, Carlos Moisés, já tinha um problemas na formação do governo desde o início, porque ele começou a uma inflexão ao centro, passou a dialogar com o MST, com forças de esquerda, e começou a ser visto como um traidor pelo bolsonarismo. O que é que eu acho que tem de comum nos dois? A dificuldade de lidar com a política partidária real, de montar uma maioria na Assembleia Legislativa. E aí é que o discurso da nova política fica que nem aquela música da Cássia Eller, quem sabe o príncipe virou um sapo, o que era de cristal se desfez e quebrou, entendeu? Então, a realpolitik da política do dia a dia, de criar secretarias, de liberar verba, de atender prefeito, eu acho que eles não tinham essa movimentação. E no caso do Witzel, e aí eu consigo fazer um link com o governador do Amazonas, a questão muito nebulosa de como a compra de respiradores e insumos e logística de enfrentamento à Covid abriu uma oportunidade para a corrupção de sempre por meio de contratação emergencial e como isso revelou como esse discurso era hipócrita. Eu acho que é um pouco isso que eu posso dizer sobre essa nova, mais do que velha, política.
E esse inquérito das fake news, Bernardo? Na última semana, algumas páginas bolsonaristas em redes sociais foram retiradas do ar por ordem do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Só que, de maneira surpreendente, a Advocacia-Geral da União recorreu da decisão. Você acha normal essa postura do governo federal em defender práticas criminosas como a difusão de fake news? A impressão que dá é que existe um processo de institucionalização das notícias falsas.
Anderson, esse ponto aí que você falou, voltando ao tão malfadado inquérito das fake news, é a soma de todos os erros e a soma de todos os medos que uma democracia pode viver. Primeiro, em que pese o meu desapreço absoluto pelo bolsonarismo, a retirada das páginas, o bloqueio das páginas e sites de apoiadores do Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, me parece que começa a ultrapassar a fronteira da proteção do tribunal, do combate às fake news e virar um cerceamento excessivo e até indevido da liberdade de expressão. Posso não gostar do que eles dizem, mas há limites sobre o que efetivamente eu poderia cercear se eu não comprovar de forma inequívoca que as páginas estavam sendo usadas para incitação de crimes, a incitação de violência imediata, para propagação de ódio contra determinados grupos. Então, eu acho que a autoproteção do tribunal está se colocando como uma vaca sagrada acima de outros valores democráticos, isso é perigoso, tá? Mas aí fala mais alto o corporativismo dos juízes e a conveniência do presidente da corte e a tendência é isso tudo sendo chancelado no inquérito das fake news. Por outro lado, de um erro de um lado já vem um erro do outro, o uso político e personalista da Advocacia-Geral da União, que não tem essa função de fiscal da lei, fiscal da Constituição. A Advocacia-Geral da União existe para tutelar os interesses judiciais, extrajudiciais da União, do governo federal. E aí o que acontece? Bolsonaro determina que um órgão de Estado com funções constitucionais bem definidas recorra para defender seus apoiadores, para proteger seus interesses particulares. É a soma de todos os erros e o pior dos mundos para nossa democracia. E, infelizmente, eu não vejo saída desse labirinto de erros e de excessos que cada vez mais vão transformando o Estado de Direito em Estado de exceção.
Eu gostaria agora, Bernardo, de citar duas decisões de ministros do Supremo que mostram como os caminhos são distintos no judiciário dependendo de quem julga. Essa semana, a Câmara dos Deputados pediu ao STF que uma operação de buscas ordenada por um juiz de primeira instância e realizada no gabinete do deputado Paulinho da Força fosse anulada. O ministro Marco Aurélio Melo negou a anulação da medida e destacou que as buscas não têm relação com o mandato do parlamentar e, por isso, o foro privilegiado não o beneficiaria. Já o ministro Dias Toffoli, presidente da corte, suspendeu investigações da Operação Lava Jato contra o senador José Serra, do PSDB, aceitando o argumento de que o ex-governador de São Paulo teria direito ao mesmo foro privilegiado pela prerrogativa de função. Tanto que a decisão de um juiz de primeira instância tomada uma hora depois, aceitando a denúncia contra o político e sua filha Verônica por lavagem de dinheiro, não tem validade até que o ministro Gilmar Mendes, relator do caso, se posicione. Como é que você analisa essas duas decisões bem diferentes, Bernardo?
Anderson, a questão das decisões que você cita, elas, de fato, elas são contraditórias e incoerentes se você analisar a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu que o foro prerrogativo de função se refere ao exercício do mandato, que ainda que o parlamentar ou o agente público cometa o crime no exercício durante a função, mas que não seja ela conexo, de que não se aplicaria o foro. Então, não dá para entender muito a decisão em relação ao Paulinho da Força ser tão diferente da relação em relação ao senador José Serra, salvo por uma estratégia da Lava Jato de forçar uma interpretação de que o crime teria sido continuado e que ele teria recebido o dinheiro no curso do mandato, ok? E que por isso se legitimaria a busca e a apreensão no âmbito do gabinete do senador. Eu acho que é muito mais uma forçação da Lava Jato, da chamada Lava Jato eleitoral, para produzir um fato político do que propriamente uma mudança de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ok? E aí a Lava Jato vai ter que aguentar o ônus das suas próprias decisões. Ou seja, se o crime se protraiu no tempo e passou a ser praticado durante o exercício do mandato e com ele tem conexão, então o foro competente é o Supremo Tribunal Federal. E aí a segunda decisão estaria mais consentânea, mais conforme à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, se analisarmos sobre esse prisma.
Por falar em Dias Toffoli, o presidente do Supremo deu uma declaração durante sessão no Conselho Nacional de Justiça essa semana, defendendo que o Congresso aprove um prazo de 8 anos para que juízes e membros do Ministério Público possam se candidatar a cargos políticos. Muita gente interpretou que esse seria um recado direto ao ex-juiz Sérgio Moro, cotado para disputar as eleições presidenciais em 2022. Você concorda com esse período de 8 anos de quarentena sugerido pelo magistrado da Suprema Corte?
Anderson, o fenômeno da politização da magistratura ele não é novo no Brasil nem no mundo. Nós já tivemos na Primeira República, na República Velha, ministro do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral da República, que depois virou presidente da República. Tá? Embora o caminho às democracias, por exemplo, nos Estados Unidos, seja o contrário. Geralmente, um advogado jurista que exerce a presidência, depois, alguns anos depois, das mãos de um correligionário, recebe uma aposentadoria política privilegiada, como foi o caso de William Taft, que foi presidente dos Estados Unidos e terminou a carreira na Suprema Corte. Mas voltando à questão da politização da magistratura, eu acho que eu teria mais urgência de fazer essas blindagens institucionais da política democrática contra capturas por corporações, principalmente do sistema de justiça e de segurança, em relação a militares e policiais. Eu acho muito ruim para a democracia brasileira a possibilidade do sujeito na reserva ser candidato a exercer cargos políticos, e essa questão do governo Bolsonaro com a ocupação gradativa e ostensiva de cargos na administração civil por militares, para mim é muito, e policiais militares ou agentes das forças de segurança, para mim é muito preocupante. Mas esse debate que passou incólume à reforma do judiciário por conveniência corporativa dos juízes, ele não é desimportante por si só. Eu acho que é relevante, é essencial existir uma quarentena, como existe a quarentena para se advogar perante o mesmo tribunal quando o desembargador, quando o ministro de tribunal superior se aposenta. Eu não sei se 8 anos é um prazo muito razoável, porque você cerceia indevidamente, por um período muito longo, um direito político democrático que é o direito de ser votado. Uma quarentena para as eleições seguintes, imediatas, as duas próximas eleições, ou a eleição seguinte, ou por um período de 3, 4 anos, me parece mais razoável, ok? Então, se o sujeito, por exemplo, saísse hoje da magistratura, em 2020, e tivesse uma quarentena de 4 anos, ele só poderia se candidatar em 2026. Me parece mais razoável que a gente limite isso em relação, não ao prazo, mas sim em relação, pelo menos, à eleição imediata, para criar um hiato, um esquecimento mínimo. Ou uma dissociação mínima, não esquecimento propriamente, mas uma dissociação mínima entre o exercício da magistratura, da judicatura e o início de uma carreira política. Mas eu queria deixar claro que o que quer que se aplique não vai atingir Sérgio Moro, porque a lei, a Constituição brasileira garante a irretroatividade da lei. Ela não pode atingir situações jurídicas já consolidadas. Então, hoje, Sérgio Moro tem direitos políticos plenos. Se isso se efetivar, e se houvesse retroatividade para chegar à situação dele, haveria um casuísmo político que ameaçaria a segurança jurídica e um direito adquirido. Só para você ter a noção de como isso é importante, quando nos Estados Unidos eles limitaram a possibilidade de reeleição de exercício presidencial a 2 mandatos, eles expressamente consignaram que o presidente de momento, que era Harry Truman, poderia concorrer a um terceiro mandato. A lei federal americana suspendeu a possibilidade de segurança vitalícia do SBV para ex-presidentes. Limitou a 10 anos, expressamente consignando que George W. Bush, que foi o governo que aprovou, gozaria da vitaliciedade porque era a expectativa que ele tinha quando entrou no cargo. Então, o debate é relevante. Acho 8 anos um prazo excessivo. A gente tem que ter preocupação com o critério, talvez seja não a vinculação a um prazo em anos, mas sim impedir que concorra na eleição imediatamente posterior, seja ela uma eleição municipal ou nacional, ou um prazo menor de 4 anos, no máximo 5. Para não virar uma interdição infinita ao exercício de atividade política por um cidadão. Quem não pode ter atividade político-partidária é o juiz. Deixando a magistratura, ele se torna um cidadão brasileiro com todos os direitos e deveres previstos na Constituição e todos são iguais perante a lei.
Para encerrar, Bernardo, nós tivemos uma denúncia muito grave nesses últimos dias. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Diretoria de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas, que foi criada pelo Decreto número 9662 do ano de 2019, elaborou uma lista com nomes, fotos e documentos de servidores públicos da segurança e professores universitários por supostamente manifestarem opiniões contrárias ao fascismo. Isso configura uma clara perseguição político-ideológica, Bernardo. Voltamos aos tempos da repressão? Como você caracteriza esse tipo de iniciativa autorizada pelo ministro da Justiça, André Mendonça?
Se estão fazendo dossiês contra políticos, ativistas e servidores públicos antifascistas, eu acho que daqui a pouco eu vou estar nessa lista aí, eu vou entrar nessa barca, porque desde 2018 eu aderi às campanhas de advogado, professor, cidadão antifascista. E para mim é estranho que não sejamos todos antifascistas. Seria o contrário. O nosso objetivo deveria ser combater o fascismo como um movimento de imposição autoritária da ordem, de expansão totalitária do poder, de perseguição ideológica dos dissidentes, dos adversários políticos, perseguir as violações de dignidade humana, a violência como método de construção de hegemonia política. O fascismo é isso. E ser antifascista, embora exista uma diferença entre ser antifa e ser contrário ao fascismo, que parece que é a mesma coisa, mas não é, e ser contra o fascismo, ou numa perspectiva mais radical de luta política elaborada, ser antifascista, é ser contra tudo isso. Só se o governo está fiscalizando essas pessoas, muito mais sobre o governo do que sobre essas pessoas. Para essas pessoas não fosse a perseguição ideológica assintosa, isso seria até um prêmio ser mal visto ou desconsiderado pelo governo Bolsonaro, mas não é só um desapreço moral. A gente sabe que nisso começam listas negras, listas que visam excluir a pessoa de promoções, criar dificuldades funcionais. A reportagem da Folha de São Paulo denunciou a existência dessa lista, dessa prática. Ela fala, por exemplo, de policiais antifascistas que já têm processos disciplinares nas costas, dificuldades de promoção. E é uma estratégia elaborada de perseguição que começou no primeiro dia do governo, na primeira semana de governo, quando a Casa Civil começou a demitir gente alegando vínculos com o PT, que precisamos despetizar o país. Lembrando que o servidor público que não pode ter filiação partidária é o servidor público das forças de segurança que estão completamente partidarizadas e imersas no governo. Nós temos aqui um exercício de cinismo, de demagogia extraordinário. Quem também não pode ter filiação partidária é policial, juiz, mas servidor público civil, desde que ele não misture as licitações, de que ele não exerça os cargos para obedecer finalidades político-partidárias, ele tem direito de ser filiado a partido político, de militares mobilizados que não façam horário de expediente ou que não use recursos públicos, equipamentos públicos para isso. Então, é com muita preocupação que eu vejo isso. Vi uma reação da sociedade civil organizada muito intensa, da OAB, deputados como deputados do PT, Tabata Amaral, Ciro Gomes, PSOL, Marcelo Freixo, todo mundo denunciando essa prática. Tudo ainda por cima utilizando a interpretação casuística da lei de segurança, da lei de acesso à informação para classificar os artigos com um sigilo de 100 anos para proteger os atuais ocupantes do poder, ok? E acho que é um caso urgente para testar os limites da lealdade institucional de Augusto Aras, procurador-geral da República, ao governo, porque isso é uma violação grave de direitos que demanda uma resposta imediata do procurador-geral da República e do Ministério Público Federal como um todo, e está na hora de ver se as instituições efetivamente funcionam ou se é cada vez mais um discurso vazio e preocupante para esconder o nível de escalada autoritária em que esse país se encontra.
Bernardo Campinho, muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo fim de semana e mando um abraço.
Anderson e todo mundo aí da equipe do programa, Celeste, Paulo, Lucídio, nossos ouvintes, muito obrigado por mais uma vez estar aqui com vocês, debatendo, discutindo, compartilhando ideias, pensamentos, concordando, às vezes discordando um pouco, fazendo ressalvas, tentando ver que entre dois tons muito claros existem nuances, entre um tom claro e um tom escuro existem nuances, nem sempre as coisas são só preto e branco, mas enfim, a ideia é trazer um debate rico e poder proporcionar uma visão sobre tudo o que está acontecendo na justiça, no judiciário, no parlamento, na política, dentro da perspectiva como professor de direito constitucional, como advogado. Agradeço mais uma vez o convite, um abraço fraterno a todo mundo, muita saudade do estúdio, mas fiquem em casa, se protejam, permaneçam com saúde, um abraço aos nossos ouvintes e bom final de semana.
Conversamos aqui com o advogado constitucionalista e professor de Direito Público da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Bernardo Campinho. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes passam a ter momentaneamente a opção de depositar suas contribuições em duas contas. Além da tradicional, da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, está disponível também a conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Durante este período de excepcionalidade, os depósitos nas duas contas serão aceitos, sendo destinados ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Mas pedimos àqueles que puderem encaminhar suas contribuições para a conta da FBNDES que o façam, pois em futuro próximo, esta será a única forma de proceder às doações ao programa. Repetindo mais uma vez a conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já.